Boa noite, irmãos, amigos. Muito bem, vamos ao livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Vamos estudar um pouco sobre a quinta igreja das sete que foram alvos de cartas dele. Apocalipse, capítulo 3. Versículos de 1 a 6, sempre concentrados em aplicar para nós hoje o que pudermos aprender destas cartas e de cada texto, na realidade, do livro de Apocalipse. Então, Apocalipse capítulo 3, versículos de 1 a 6, diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por estas cartas, cada uma delas muito rica, para cada igreja de cada época, e que possamos aprender, mesmo num contexto diferente da igreja de Sardes, 2000 anos atrás, numa outra cultura, mesmo com expressões de Cristo um tanto quanto misteriosas, que não podemos nem dizer exatamente o que significam. E certamente não foi por acaso que o teu Espírito Santo quis assim, que o Senhor Jesus Cristo quis assim, quando dirigiu a carta, mas há lições claras para nós, mesmo com as coisas nebulosas, sem explicações para nós exatas. Dá-nos do teu Espírito Santo para aprender, para aplicar de maneira correta, não menos, não que mais, não mais do que é razoável fazê-lo. Dá-nos o Espírito, a vontade de sermos cada vez mais fiéis a ti, como igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Sardes era uma igreja rica, bem situada economicamente, que tinha sido mais famosa no passado. Há toda uma história sobre Sardes que eu acho que não é o caso de abordar. Então, o Senhor Jesus Cristo aqui se dirige a Sardes e se auto-identifica como aquele que tem os sete espíritos de Deus. Uma expressão misteriosa, difícil, não sabemos exatamente o que significa. As duas sugestões mais comuns são de que seria uma descrição da sabedoria plena e total do Senhor Jesus Cristo, com a qual ele se dirige à igreja, Outros preferem ver aqui uma descrição da união perfeita entre Cristo e o Espírito Santo. Os dois são pessoas divinas, participantes da mesma trindade. Então, alguns acham que pode ser uma referência à perfeita comunhão de Cristo com o Espírito Santo, como Cristo tanto enfatizou sobre a sua comunhão com o Pai, lá em João 17, por exemplo. Então, alguma referência, obviamente, a alguma característica do Senhor Jesus Cristo com relação à sabedoria de Deus ou ao próprio Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Trindade, uma coisa ou a outra. Sete estrelas, aquele que tem as sete estrelas, já foi lá em capítulo 1, versículo 20, ele mesmo já explicou, Jesus, que se refere aos anjos das igrejas, que nós interpretamos como os pastores da igreja. Então, toda carta desta é dirigida ao anjo da igreja tal, em primeira instância, então, ele se dirige ao pastor, mas, obviamente, tendo por trás a igreja inteira, ou o pastor como uma pessoa representativa da igreja. Então, lembrando que ele tem nas mãos os sete pastores, cada pastor de cada igreja daquela estava na mão dele, sob o controle dele, tinha que dar satisfação a ele, prestar contas a ele, uma lembrança da total autoridade e supremacia dele com relação aos pastores, e uma vez com relação aos pastores, óbvio, com relação às próprias igrejas. Ele já entra com repreensão muito forte, à igreja de Sardes. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Nome de que vive talvez seja o próprio, o simples fato de ter o nome de igreja, igreja de Sardes. Igreja o que é? Uma reunião de pessoas salvas em Cristo e tal, que adquiriram vida eterna pela fé. Então, obviamente, os crentes da igreja, desde a fundação da igreja, ensinavam e diziam o que, que se constituía numa igreja, que eram pessoas que tem vida eterna e tal. Então, é a igreja que tem nome de que tem vida, é a igreja em Cristo, mas estava morta. Há uma dificuldade nas interpretações se essa parte que estava morta se referia a não crentes, mortos espirituais, que faziam parte da igreja, eram crentes nominais apenas, mas não de fato, eram membros, mas não eram pessoas convertidas. Segunda opção, eram crentes, mas cuja vida de serviço, utilidade, estava morta, sem sentido algum. Essas duas maneiras de ver têm sentido, e é curioso como tem alguns estudiosos, comentaristas, e que falam de um jeito, aí passam um pouco para outro jeito, e falam de um grupo, falam de outro grupo, como se estivesse ali hesitando entre um e outro, porque não se sabe exatamente. E muitas vezes é muito complexo se perguntar. O autor sagrado aqui, Novo Testamento especialmente, está se referindo a crente ou a não crente? Porque se for a crente, então tem implicação tal. Se for não crente, tem implicação tal. Essa pergunta às vezes tem sentido e às vezes não tem. Às vezes não leva a muita coisa. E a melhor maneira de encarar esse problema é assim, penso eu. Eu faço assim. Uma igreja tem pessoas de todo tipo. Tem pessoas salvas, de fato, convertidas. Dessas pessoas salvas convertidas, tem algumas que têm uma vida digna como crentes, coerentes com o testemunho de salvos em Cristo. Uma vida que é visível uma transformação espiritual. Outros que são crentes também, mas têm uma vida muito fraca. Praticamente, ou sem nenhuma obra, quando eu digo obra, é sem um fruto de serviço, é só o nome, diz que é crente, e tem uma vida moralmente digna, como muitos não crentes têm a vida moralmente digna, são pessoas decentes em termos humanos, cidadãos de bem, como se conhece, então são crentes convertidos de fato, mas que são iguais descrentes, cuja vida são vidas corretas, que tem milhões por aí. E tem aqueles que se dizem crentes e não são crentes, coisa nenhuma, nunca foram. É uma mescla. Toda igreja vai ter essa mescla, vai ter essa mistura de pessoas. Então, não é raro vermos o autor sagrado se dirigindo a uma igreja e se refere agora ao tipo 1, depois ao tipo 2, e aquele que está lá e nem crente é, e, ou então aquele que é um crente de fato, mas com obras muito fracas e com a vida praticamente morta, de frutos. E o apóstolo Paulo, o autor de Hebreus, por exemplo, não vai dizer, olha, eu estou falando aqui, é daquele tipo tal, que parece que é crente e é mesmo, mas não tem vida. Eu estou falando agora, é daquele que não é crente. Ele não vai ficar dizendo o tempo todo. Então, o melhor é saber que a carta, ou no caso de ser uma epístola de Paulo, ou o livro de Hebreus, que traz essa dificuldade, ela é dirigida para uma igreja que tem todo tipo de pessoas ali dentro. Claro, todas se confessando crentes. Quando eu digo todo tipo, tem salvos e não salvos. E os salvos, alguns visivelmente transformados, e outros que não tem nada para mostrar, a não ser a boca, insistindo que são crentes, quase teimosamente. Mas sem vida de serviço para mostrar. Então é mais ou menos assim como nós deveríamos encarar aqui. Mesmo assim, eu vou tender aqui, eu vou para o lado de considerar morto aqui, não alguém perdido, mas alguém sem obras, sem serviço, com a vida infrutífera, que tinha apenas a fama de ser crente, mas a vida é só uma carcaça de crente. Embora seja crente, de fato, mas sem vida para mostrar. Eu vou ter essa tendência, mas sem puxar muito para este aspecto. Por que que Jesus diz algo tão duro no começo da carta logo? Eu te conheço. Eu conheço as tuas obras. Tens nome de quem vive, estás morto. Mas, Senhor, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Bonito ele dizer na presença do meu Deus. Lembrando que todos os crentes têm que dar conta diante do Filho Jesus Cristo, diante do Pai. Tudo chega ao Pai através do Senhor Jesus Cristo. Então, na presença do meu Deus, eu estou envergonhado, estou falando só em termos de... Cristo não vai se envergonhar nunca, mas a forma de dizer assim, eu tenho que chegar diante do meu Pai e apresentar as obras de vocês, mas que decepção, que tristeza, eu não tenho achado... Não é que eu não tenha mostrado a ele as obras, não. Talvez fosse melhor até nem mostrar. Isso é a obra que vocês me mostrem, mas eu mostro, tudo está diante dele, eu presto contas, eu mostro a ele. Porque Cristo é o cabeça da igreja. Então ele leva o Pai daqui. o que a minha igreja tal, isso aqui é meio misterioso, porque dá a ideia que ele tem muitas igrejas, mas é uma igreja só que distribuída em termos de igrejas locais. E cada igreja local, num certo sentido, é uma igreja única. É meio misterioso isto. Então ele se dirige e diz assim, eu estou apresentando diante do Pai, porque tenho que apresentar, mas está. Isso não são obras, não tenho achado íntegra as suas obras. O que estava acontecendo? Que estava desagradando tanto ao Senhor Jesus Cristo? Parece que é duas coisas. Primeira, a igreja não estava realizando bem as obras como igreja, o andar da igreja. É importante saber, importante, a palavra íntegra aqui. Não acho, não é que eu não acho, teria sido melhor, na minha opinião, a palavra incompleta, porque íntegra significa, no grego, completa, plena, completada, uma coisa que foi terminada, uma coisa... A melhor palavra é completa. Eu não tenho achado completas as tuas obras, como se fosse, estão pelas metades, estão só os pedaços. Algo mais ou menos assim. Então, de alguma forma, as obras daquela igreja, as atividades daquela igreja estavam incompletas, sem qualidade cristã, sem sal, sem esforço, com hipocrisia, sem resultados. Não sabemos exatamente onde estava o problema, ou os problemas que resultavam numa avaliação dessa tão forte do Senhor Jesus Cristo. Essas obras de vocês estão tudo despedaçadas, não estão completas, coisa nenhuma, está muito ruim. Segundo motivo, no versículo 4, como eu já li, e vou, claro, comentar, ele elogia alguns povos que não contaminaram as vestes. Então, isso significa que muitos, sim, contaminaram as suas vestes. Então, esse é o segundo motivo. De uma maneira indireta, a gente chega a essa conclusão. Se poucos não contaminaram, muitos contaminaram. Que era, não é que era outro problema, é outra forma de descrever o problema de ter nome de vivo e estar morto. Das obras estarem incompletas, aos pedaços. Não estavam, haviam contaminado as suas vestes. A Bíblia retrata, e dá vontade de dar um pequeno passeio pela Bíblia sobre essa questão de vestidura, mas não vou fazê-lo. A Bíblia retrata o salvo em Cristo como alguém que foi lavado no sangue de Jesus Cristo e recebeu o manto da justiça, branco, sem mancha, ideia de justiça e de pureza, a brancura. Então, contaminar as vestes seria andar de modo impuro, se amoldar ao mundo. Então, uma conclusão que a gente chega é que muitos crentes ali em Sardes estavam com a vida mundana, obras fracas, uma vida morta em termos de serviço, de utilidade a Deus. Esse era o quadro que o Senhor Jesus Cristo pintou ali da igreja. Não falou em doutrina dessa vez, não falou no problema de suportarem falsos mestres ali dentro, heresias. Era a vida da igreja estava muito, muito ruim, parecida com o mundo. Igreja só no nome, só na aparência, mas não funcionava como um organismo vivo. Duas providências ordenadas. Ser vigilante. Versículo 2. Então, parece que havia esperança. E Jesus exige atenção da igreja. Observem, acordem, vejam. No versículo 3, ele repete. No meio do versículo 3, ele diz, portanto, porquanto, se não vigiares, segunda vez, então, a importância de vigiar. E é fortíssima a ênfase que a Bíblia dá na necessidade do crente vigiar. Várias passagens no Antigo Testamento eu poderia citar quanto à necessidade de Israel, especialmente, vigiar. E no Novo Testamento eu quero citar três. O próprio Senhor Jesus Cristo. Além de essa específica para Sardes, mas lá em Mateus, capítulo 24 e 42, uma passagem bem conhecida, eu posso ler. Mateus 24 e 42, quando ele diz: "Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor." E continua a passagem, não vou examinar o contexto, mas olhando a necessidade de vigiar, estejam atentos. O apóstolo Paulo, lá em Atos, capítulo 20, já no final do seu ministério, naquele famoso discurso aos presbíteros de Éfeso, já indo para Roma, onde seria preso, portanto, aliás, é interessante aqui no 29, eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, falando da igreja aqui, ou das igrejas, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. E aí, Paulo, a solução, apóstolo Paulo: vigiai. Portanto, vigiai. Lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, e continua com seu belo discurso. Então, solução para uma predição, uma profecia certa, uma previsão exata de que haveria penetração de lobos vorazes, solução: vigiem, vigiem, estejam atentos. Pedro, a famosa passagem do leão que ruge procurando alguém para devorar, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, o contrário de bêbados, de embriagados, com as faculdades mentais todas alertas, intactas. Sede sóbrios e vigilantes. A gente fala muito do diabo como leão e esquece dessas palavras que vêm antes. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Solução para alguém perseguido por um leão que fica ao redor da pessoa o tempo todo querendo devorá-la. Solução: vigie, observe. Primeira solução, depois tem outras. O que fazer quando vê o leão e tal, que é outra coisa que a Bíblia também orienta. Quando o crente está diante de uma tentação e tudo, tem as instruções. Eu não vou entrar nisso agora, mas eu quero lembrar a importância fundamental da vigilância como igreja e, obviamente, como cada crente individual. Duas providências: vigie. Segundo, consolida o resto que estava para morrer. Nunca gostei dessa palavra consolida aí nessa versão. Nunca. Nunca me trouxe nenhum esclarecimento. Ao contrário, trazia confusão. O que isso quer dizer? Consolidar. É uma palavra até muito pouco usada no português. Aí fui para o dicionário lá e significa fortalecer. Fui para a nova versão internacional e está lá, fortalecer. Perfeito. Então, a tradução excelente. Melhor do que consolidar. Fortalece, é exatamente isso que significa aqui a palavra. Fortalece o resto que estava para morrer. Opa, tinha alguma coisa ainda que estava no processo que poderia ser parado, contido ainda. Havia chance. Aqui está uma dificuldade extra. Esse resto, nós temos a tendência de achar que são o quê? Pessoas. O restante dos irmãos que estavam para morrer nas suas obras, no seu serviço, na sua vida, fortalece-os. A maioria dos estudiosos, num nível mais profundo, que eu só posso repetir, acha que a palavra aqui é neutra. Nem todos acham assim, mas a maioria acha que é a palavra neutra. Então, seria algo como, não se dirigindo diretamente a pessoas, se referindo a pessoas, mas a algo como fé, a pureza, que daria quase no mesmo. Consolida o resto das coisas que estão para morrer, mas que ainda prestam. Que coisas? Aí, coisas neutras. Fé, a pureza, a paciência, a insistência e muitas virtudes espirituais, já que seriam coisas neutras, não se referindo a pessoas. E se referirem a pessoas, que pode ser também, então, óbvio que está se referindo a pessoas crentes, porque um crente não pode morrer espiritualmente. Então, se alguém estava para morrer espiritualmente, se fosse o caso, não pode ser um crente que ele não morre. Então, não teria sentido ele morrer espiritualmente. Seja como for, tinha um grupo que não tinha esfriado, embora estivesse no processo. A ideia é esta aqui, claramente, sendo neutro, ou sendo masculino, mesmo feminino, se referindo a pessoas que estavam crentes, que estavam com perigo de morrer nas obras, no serviço. Seja como for, essa deterioração parece que podia ser interrompida. Isso aqui é claro. O bom é quando a gente vê coisas ao lado de alguns detalhes que a gente não sabe precisar, tipo, é neutro, não é neutro a palavra e tal, mas tem coisa que a gente pode se basear com os dois pés de firmeza. Então, essa é uma. É óbvio que o Senhor Jesus Cristo dá a entender aqui, claramente, que havia um grupo, ainda que se mantinha fiel, e que haveria ainda uma forma de segurar este declínio tão forte. Essas duas providências de Jesus Cristo, que ele mandou ser vigilante e fortalecer o que estava para morrer, só tinham um objetivo: melhorar as obras da igreja, tornando as obras da igreja mais íntegras, mais, usando agora a palavra, mais completas. E isso aqui é um alerta para as igrejas de hoje, fantástico. Essa que fala nas obras, na necessidade do serviço, do trabalho a Cristo, feito pela igreja, deve ser sempre o melhor possível. Então, a igreja tem cultos, que os cultos sejam os melhores que a igreja, na condição que tem, na circunstância que tem, os melhores cultos que a igreja tem condições de prestar. Tem pregações, tem aulas, tem ensino. Igreja, trate de providenciar um jeito para que as pregações, as aulas, os ensinos, qualquer tipo de ensino, de transmissão de ensino, seja da melhor qualidade possível em termos de consonância com a palavra de Deus. Faça de uma maneira completa, de uma maneira séria, de uma maneira perfeita, o mais que puder. Não faça de uma maneira relaxada. Tem música na igreja que seja uma música de alta qualidade, como a igreja entende que é música de alta qualidade. Eu sei que tem igrejas que acham que música de alta qualidade é assim, a outra acha que é assado. Tudo bem, cada um vai dar contas diante de Cristo, mas você, igreja A, acha que música de alta qualidade é assim, achamos, pois faça. É isso, faça. Eu vou considerar isto, Cristo falando. É assim que você acha que música deve ser feita em igreja? Pois faça, e se esforce, e invista, e tente, e lute, porque eu quero este tipo de música, que vocês acham, pelas Escrituras e com sinceridade de coração, que seja a melhor música que vocês acham que eu mereço, e o Pai e o Espírito Santo. Ter atividades outras, evangelísticas, missionárias, façam de uma maneira completa. O melhor que vocês podem fazer. Obviamente que esse melhor vai variar de igreja para igreja, de circunstância para circunstância, de tamanho da igreja, da condição financeira e mil outras variáveis. Mas cada igreja trate de fazer o melhor possível. É aquela história. Pai, tu fica satisfeito com 6 ou com 8? Como é claro, quanto mais alto a sua nota, melhor. Mas eu só exijo de você o que você pode render. Se o máximo que a sua inteligência, a sua disciplina, o seu esforço conseguiu tirar naquela prova ali foi 4, parabéns pelo 4 e vamos providenciar alguma coisa que de 4 em 4 você vai ser reprovado. Mas eu vi que você estudou, eu vi que você se esforçou, não vou lhe repreender, estou um pouco preocupado, mas não vou lhe repreender, porque eu vi o seu esforço. Vamos botar um esforço aqui, um professor de esforço para você, colocar um ano mais abaixo na escola, é outro assunto. Mas eu quero de você o que você pode dar. Se você tirar um 9, e eu vi que você não estudou, vou me chatear. Porque com pouco de esforço você tiraria um 9,5 ou um 10. É isso que eu quero de você. Então é relativo. E é assim que eu entendo claramente a lição que devemos aprender aqui. O Senhor Jesus Cristo quer olhar para a Igreja Batista Luz do Mundo e dizer, e avaliar, esta igreja está fazendo através dos seus membros, individualmente e coletivamente, as obras desta igreja estão completas, estão fazendo o que eles podem, estão se esforçando, estão levando a sério o fato de ter nome de vivo. Quando nós botamos aqui em letras enormes, Igreja Batista, Luz do Mundo, significa que está um grupo de pessoas salvas pela fé e que eram mortas em seus delitos e pecados e receberam vida eterna em Cristo. Não é isto? O que nós anunciamos aqui, Igreja Batista, não é isso que nós queremos dizer? Isso não é a definição de uma igreja, definição neotestamentária de uma igreja? Vou até tirar a palavra batista, porque já é questão de denominação e tudo, fica só com igreja mesmo, igreja, no sentido neotestamentário. O que é? É um conjunto de pessoas vivas. Então, só em colocar o nome igreja, nós já temos nome de vivos. Então, o Senhor Jesus Cristo vai querer olhar aqui e dizer, vamos ver se estas obras estão coerentes com a igreja que se diz viva em mim. É isto? E olhando em termos de cada crente, cuide para que suas obras, sua vida, seu serviço seja o melhor possível. Seu testemunho seja o melhor possível. Seu serviço seja o melhor possível. É muito diferente o que o Senhor Jesus Cristo espera de um pastor que tem como chamada preparar pregações e tomar conta do rebanho e tal, inclusive vive daquilo. É diferente o que ele vai exigir de alguém que trabalha 10 horas por dia para poder sustentar a família, por exemplo. Então, em termos absolutos, as exigências serão bem diferentes, ou de um crente muito inteligente e outro ao qual Deus não deu muita inteligência. As exigências serão diferentes quanto à percepção da doutrina, do ensino, capacidade de ensinar numa classe. São diferentes. Um tem capacidade de língua e se tornou um perito nas línguas originais da Bíblia, já o outro não aprende nem o I love you. São diferentes as exigências, o testemunho que um crente pode dar, o dinheiro que um crente pode dar para a obra missionária ou para ajudar outras pessoas, vai variar demais, 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 demais. Então ele vai querer ver que aquele crente esteja dando e abrindo mão do que é seu, doando, ofertando, algo que para aquele crente em particular, o Senhor Jesus Cristo olha e diga assim: gostei, obra boa, completa. Esse está comprometido comigo na área financeira. Aí olha aqui para o outro, que dá 10 vezes mais do que aquele que Cristo acabou de elogiar, olha para um que está dando 10 vezes mais, assim, que decepção. Tudo incompleto aqui, isso é valor que dedique para a minha causa, para a minha obra, para o meu serviço, esse valor aqui, o valor grande. Mas proporcionalmente ele olha e diz assim: não gostei, obra incompleta. Você deu, eu sei que você deu, você até para onde foi, sei tudo. Não precisa nem mostrar o comprovante da transferência bancária, não, eu sei. Incompleto. Incompleto. Seu testemunho na faculdade, incompleto. Ou, completo, gostei de ver, você é tímido, eu sei o quanto você é tímido, e conseguiu abrir a boca e dizer: eu sou crente em Jesus Cristo, na frente de 15 colegas. Eu sei o que aquilo significou para você, meu filho. Parabéns, que obra. O outro fez um discurso na classe de 100, mas se acovardou na hora de falar e disse palavras meio escondidas sobre Cristo, não deu um testemunho digno de um crente, foi frouxo. E o Senhor Jesus Cristo diz assim: incompleto. Te dei o dom da palavra, não te dei timidez nenhuma, tu és extremamente desinibido, chegou lá na frente 100 pessoas, podia ter dado um show ali de fidelidade a mim e aquelas coisinhas que tu disseste. Ele está certo, não mentiste a meu respeito, não, mas aquela coisa que tu diga é suficiente, é incompleto. E dá o que pensar. E esta pregação aqui, se nós ficarmos com uma palavra na cabeça, para mim está ótimo. Incompleto. Incompleto. Porque uma coisa eu garanto: o Espírito Santo não fez em você uma obra incompleta. Se ele lhe salvou, ele lhe salvou. E você vai para o céu. E é bom dizer, né? Crente não perde salvação. Que ótimo. Por quê? Porque o Espírito Santo não faz obra incompleta. Quando ele quer salvar, ele salva. Há casos em que ele inicia um trabalho de como é que eu vou dizer, amolecimento de coração, coisa assim, mas ele não termina o processo. Ele não quer. Então, ele como que abortasse o que seria um novo nascimento. Isso tem nas Escrituras. Mas é algo que ele faz de uma maneira absolutamente consciente, diz que faz, é difícil estabelecer quando é um caso ou com outro, mas não fica pendurado alguém que é crente ou não é, que não é, que é, que é, que só no dia final vai ser resolvido. Não, nós não sabemos, mas Deus tem aqueles em que ele cortou a chance de ser salvo em vida, em que ele encerrou o processo. Então, colocando essa ressalva, deixe-me voltar a dizer: alguém não é salvo em Cristo, ou alguém foi alvo do trabalho do Espírito Santo de salvação, e o trabalho de salvação não fica completo, ele vai até o fim. Ótimo, muito bem. Então está aí você, um salvo, com um trabalho completo feito na sua alma, e você fazendo um trabalho, por sua vez, a Deus, incompleto, fraco, relaxado, no mau sentido da palavra relaxado, muito aquém do que você teria condições de fazer, e se torna um servo inútil. Servo, mas inútil. Libertado das garras do diabo, livre, mas que cruza os braços e não trabalha para o Senhor Jesus Cristo. Não trabalha. E se fala, é muito aquém do que poderia. Se serve, é muito aquém do que poderia. Muito aquém, muito aquém. Estuda para um concurso, para um vestibular. Mas na hora de estudar as Escrituras, ou para aprender, ou para ensinar, a igreja precisando tanto de alguém que ensine, por exemplo, não se digna. Inteligente.
entende tudo de informática, de computador, de química, de biologia, mas na hora de aprofundar, para dar uma aula para um menino de 10 anos de idade, não tenho tempo, não sei o quê, não tenho saúde, aí vem. Tudo bem, meus irmãos, cada um sabe os motivos, os reais, os não tão reais. Estou só chamando a atenção de que você precisa vigiar para que as suas obras não fiquem como que mortas e você fique só uma carcaça de crente. E que Cristo olhe assim, muito incompleto essas obras. Está morto esse aí. Não é espiritualmente, não. Mas em termos de utilidade. Tanto faz eu tirar, levar, trazer aqui para o céu, deixar lá, tanto faz. Talvez até atrapalhe menos o meu reino se eu tirar logo. Cristo tira crente do mundo quando ele acha que está atrapalhando mais do que ajudando. Bota de cama. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Versículo 3. Solução. Vigiar. Fortalecer o que estava para morrer. Agora mais uma. Lembra-te do que tens recebido. Aqui todo mundo concorda. Se trata do Evangelho, da palavra de Deus. Tudo que está incluído na palavra de Deus. Lembra-te do que tens recebido e ouvido. Guarda-o. É interessante. Lembrar não é um fim em si mesmo. É um meio. O objetivo é obedecer, guardar. Esse guardar, viu, não é guardar dentro do bolso, não. É cumprir. Guarda bem dentro do armário e tome chave, dentro de um cofre. Não é assunto nesse aqui, não. Esse guardar aqui é preserva. Enquanto faz, enquanto cumpre, enquanto obedece. Esse é o sentido. Guarda, mantém com você, funcionando. Então se lembre do evangelho que você ouviu de alguém, você recebeu esse evangelho um dia, exerceu fé em Cristo, guardou por um tempo, aí depois deixou de obedecer. Só que para um crente em pecado ou com a vida fraca, mesmo depois de se lembrar das escrituras, como tudo começou, como é que foi na sua decisão, como é que foi na sua conversão, mesmo depois de se lembrar de tudo, e mesmo depois de resolver obedecer ou voltar a obedecer de maneira mais bela, mais agradável a Deus, falta uma coisa. Eu vou ler do texto. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, não para a salvação, como já comentei, que eu ia ir para o lado aqui de falar, considerar esses que estavam como que mortos, aliás, mortos, mas em termos de serviço de vida. Então, dentro da nossa interpretação, não para a salvação, mas voltar à plena comunhão com Deus, como tinham depois de se converterem. Se arrependa do caminho que você tomou. Começou com o nome de vivo, e vivo você é mesmo, e com a vida mostrando que estava vivo, e com boas obras, com serviço, aí foi deixando, se parecendo com o mundo, deixando contaminar as vestes, foi. Arrepende-te. Quem está em pecado deve se lembrar de como o evangelho chegou até ele. Ser fiel à decisão inicial de seguir os padrões divinos e arrepender-se dos maus caminhos que tem seguido, do relaxamento, da preguiça. São passos imprescindíveis para retornar à comunhão com Deus. O crente que está vivendo numa situação afastada de Deus, longe, com as vestes contaminadas, sem obras para mostrar, com tudo incompleto, como um crente. Esse crente que não se arrepende, quer simplesmente passar a ser fiel dali em diante, mas sem arrependimento, é igual aquele camarada que chegou de um jogo de futebol, 2 horas da tarde, aí de lá ele precisa ir para o aniversário, e não tem tempo de tomar banho. E tome perfume por cima do suor. Já viu alguém fazer isso alguma vez, quando você era jovem? Ou você próprio? Ninguém vai tomar banho, não. Não, mamãe, eu botei perfume. Eita. Esse é o crente que resolve servir a Deus depois de um período sem obras, longe de Deus, e que não se arrepende. Ele se lembra, pode até ter saudade daquela época que ele se converteu e que seguia Cristo. Ah, daqui para frente eu vou fazer isso de novo e eu quero ser candidato à igreja, eu quero isso, eu quero aquilo. Pera, não é assim não. Vá tomar banho. Vá tomar banho diante de Cristo. Vá se arrepender. Chegue limpo diante dele. Senhor, quero usar as minhas vestes de novo. As outras estavam muito sujas. Quero me perfumar para valer agora com o perfume do teu serviço, de fato. Do meu esforço, do meu trabalho, da minha luta. Aí é bonito. Ameaça. Se não vigiares, virei como ladrão. Não saberás a hora em que virei contra ti. Novamente a ordem para vigiar, como já tinha dito que ele repetiria. E agora ele ameaça uma intervenção de surpresa, sem ninguém notar. E o resultado será devastador. O fim da igreja. Destruição da igreja. Curioso que a gente, quando fala numa igreja que se acabou, que se destruiu, a gente pensa, mas como é que pode? O diabo é muito poderoso destruir a igreja de Cristo e tal. Não é bem assim, não. Quem que destruiu foi Cristo. Pode ter usado o diabo. Muitas vezes ele usa mesmo, como instrumento dele. Mas a decisão de eliminar, de destruir, é Cristo. É dele. Ele fala em vir. Ele diz, venho contra ti. Vigiar, estar atento, olhar para o lugar certo, que é como um vigia deve fazer. O que adianta o vigia olhar para um lugar onde não vem o ladrão nunca, e o inimigo não vem nunca, só vem do outro lado, e o vigia é tão voador que ele fica olhando a noite todo dia para o lugar errado. Adianta, coitado, os olhos assim, grelado, não é para o lugar errado. Lá vem o inimigo nas costas, não adianta. Então o vigia tem que estar atento. E ele tem que olhar para o lugar certo. E tem que avisar aos outros. Perigo à vista, avisa, toca a torneta, grita, sei lá, o que for combinar, toca tambor, o que for, mas avisa. Tem perigo à vista. E luta. Se o inimigo vier mesmo e atacar para valer. Então, cada ponto desse é um elo importante na corrente de uma igreja que fica firme. Qualquer elo desse que se parte, acabou-se. Se não vigiar, se olhar para o lugar errado, se não avisar uns aos outros. Eu quero já, estou perto do fim, eu quero já ir para o versículo 4. Aí ele elogia uma pequena minoria. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, estavam andando corretamente, não se amoldaram ao mundo, produzindo boas obras, mostrando vida espiritual, com um contraste aqui muito grande com o outro grupo. Dois grupos de crentes, um com a veste toda manchada, contaminada, obras mortas, e os outros que não contaminaram, que estão firmes com Cristo. Com dois irmãos que saem de casa tudo limpinho, vão brincar no vizinho. Quando volta, um continua limpinho, o outro todo imundo, rasgado, maltrapilho. A mãe pode olhar e falar muito de um e de outro, só em olhar. Só olhar, sair iguais para brincar. Brincaram do mesmo jeito e um voltou inteirinho, até limpo, e o outro só o bagaço. É uma tristeza o Senhor Jesus Cristo olhar para a igreja e ver só sujeira, e vestes ruins, sujas, só aparência. Andarão de branco juntos comigo. É maravilhoso saber que nós vamos andar com Cristo de branco, limpos, santos. Mas para mim, o mais gostoso nessa frase aqui, sabe o que é? O comigo. Esse comigo é que é gostoso. Andarão de branco. Já é muita coisa.
vestidos de justiça, purificados, santificados totalmente, eternamente santos. É muita coisa para seres pecadores como nós, é muita coisa. Mas como se fosse pouco, ele diz, andarão juntos comigo. Não é juntos uns com os outros, mas juntos comigo. Que coisa espetacular! Nós ficamos satisfeitos quando temos a oportunidade de estar ao lado de alguém que a gente considera ou importante, ou que a gente admira de alguma maneira, ou coisa assim. Se a gente ao menos pudesse imaginar o que é caminhar, estar junto com Cristo. Creia nisto, meu irmão, minha irmã. Promessa tripla ao vencedor, ao fiel. Versículos 5 e 6. Aliás, 5. Será vestido de vestiduras brancas. Já comentei rapidamente, não vou fazer um estudo mais profundo sobre vestiduras brancas, símbolo de pureza, de justiça. Alguns falam em indício de ressurreição, tem algumas outras sugestões, mas basicamente fica em torno de justiça e de pureza. Então nós receberemos vestes definitivas, não mais sujeitas a serem manchadas. Nossas vestes hoje são sujeitas a serem manchadas, tanto que alguns mancharam. Muito provavelmente muitos de nós mancham uns mais, outros menos, mas receberemos vestes não mais sujeitas a menor tipo de mancha. E expressarão pela alvura dessas vestes o que foi feito no nosso íntimo, a transformação do qual nós fomos alvos, de filhos do diabo para filhos de Deus. Aí ele diz, de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Imaginamos que o registro dos salvos, a Bíblia fala em vários livros, também não vou ter tempo para desenvolver, Moisés falou no teu livro, em Êxodo 32, não vou ler, Davi, se referindo aos perversos e àqueles que mataram Cristo, também falou no livro da vida, Apocalipse 20, e eu não vou tocar no assunto agora, não vou aprofundar, mas lá em Apocalipse 20, algum dia, Deus quiser, a gente chega lá, e eu vou então aprofundar mais nessa questão de vestiduras, de livro da vida, mas uma coisa que é muito clara, o seu nome está escrito no livro da vida, está, nunca vai ser apagado, nunca vai ser apagado. Agora, ande com justiça, ande com dignidade, seja digno, que Cristo disse, serão dignas, seja digno disso, uma dignidade em Cristo, mas dignidade. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e dos seus santos anjos, uma referência direta a Mateus 10, que eu não vou ler também. Todo mundo gosta quando o seu nome é citado de maneira positiva em público, pode ser numa rodinha, pode ser num grupo maior, pode ser até mesmo de uma maneira bem pública, quando o seu nome é referido de uma maneira elogiosa ou positiva ou honrosa. Não tem quem não goste de ouvir o próprio nome desta forma. Imagine o seu nome sendo pronunciado em alta voz pela boca do próprio Senhor Jesus Cristo, diante do Pai e diante dos anjos de Deus. É um prazer além da nossa imaginação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Meus irmãos, vale a pena ser incontaminado do mundo. Vale a pena não manchar as vestes do Senhor Jesus Cristo. Vale a pena servir de uma maneira completa. E quando começar uma obra, termine. Se puder, pelo menos trate diante de Deus e faça do seu testemunho alguma coisa belo, progressivo, cada vez mais bonito e o seu serviço cada vez mais firme. Seja pouco, seja muito, não é quantidade que estamos falando aqui, deixei claro isso, eu acho. Não é questão de tamanho, de quantidade, mas é de qualidade, independente do tamanho, em que Cristo vê o seu coração envolvido, vê o seu esforço, vê sua vontade de ser um crente completo. Completo. Ser um crente incompleto desagrada ao Senhor Jesus Cristo. Mas, pastor, todos nós somos incompletos de uma maneira ou de outra. Concordo. Nunca atingiremos a perfeição como crentes, como obreiros, nesta vida, eu sei. Mas ele sabe quando a intenção está lá de ser completo. o prazer de ser completo, fazer questão de ser completo, se comprometer para ser completo até onde puder. Isso é muito valioso aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Não leve a vida cristã como mais uma característica da sua vida, que faz parte do clube tal, do grupo tal, disso aqui, daquilo lá, do condomínio tal. Mais uma coisa na sua vida é fazer parte da igreja tal, e assim você vai levando os seus dias. Não faça assim, não. Não faça assim, não. Seja um crente completo. E você que não tem Cristo, corra aos pés dele e busque a salvação, porque, do contrário, seu nome não estará no livro da vida. Do contrário, o seu nome não vai ser pronunciado por Cristo diante do Pai, como alguém que é dele. Do contrário, você não vai andar junto com ele de branco, nem de preto, nem de amarelo, nem de verde, de cor nenhuma. Porque com esse tipo de andar aqui, em termos de companhia e tudo, no inferno, não vai ter a companhia do Senhor Jesus Cristo. Ele tem o controle do que acontece lá, ele manda no que acontece lá, ele é soberano sobre tudo, mas ele não está lá no sentido de fazer companhia aos que estão lá. Ao contrário, uma das principais características do inferno é distanciamento de Deus. Você quer viver longe de Deus, como você viveu a vida toda aqui, e fez questão de não entregar sua alma para o Senhor Jesus Cristo, é assim que você prefere, não tem problema. É assim que vai acontecer. Você vai ficar longe de Cristo como você quis viver aqui, 50 anos, 40, 30, 80, você vai ficar agora eternamente longe de Cristo. Então, não vai andar com Cristo, de hipótese alguma. Mude isto, corra aos pés dele, se arrependa, peça perdão e seja imediatamente vestido com vestes alvas de salvação. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a cumpri-la, guardá-la devidamente, e que esta igreja seja completa, o mais possivelmente completa aos Teus olhos, e cada membro desta igreja seja completo, o mais completamente completo que possa ser como servo Teu. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós Te pedimos e agradecemos. Amém.